Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
As mudanças propostas na Lei de Improbidade Administrativa que está em votação no Senado pode ser um retrocesso? A corrupção no Brasil pode piorar? Hoje, 9:30 da noite. O advogado e ex-procurador regional da República na Operação Lava Jato, Carlos Fernando, vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto. Jornalismo Verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Jovem Pan News.
A Avenida Paulista reabriu na manhã deste domingo para pedestres. O programa Ruas Abertas estava suspenso desde março do ano passado para evitar aglomerações durante a pandemia. A assistente administrativa Sulie Nascimento comemorou a reabertura.
Por todo lugar que você anda, você sente arte, você vê a arte. E a gente é um ótimo lugar para estar com os amigos. A gente junta o pessoal que mora todo longe do estado de São Paulo e se encontra aqui. Hoje é o nosso ponto de encontro, o centro cultural da nossa cidade.
Pelas ruas, a iniciativa dividiu opiniões. Para o cabeleireiro Ronald Martins, ainda é cedo para aglomerações.
É bom para a gente poder dar uma relaxada, mas é meio duvidoso, porque pode aglomerar e voltar a estaca zero, né?
Já a turista Ana Júlia acredita que já era hora de reabrir.
Eu esperava que fosse abrir mesmo, falando para a gente que iria abrir. Estava contando muito com isso, para poder aproveitar mais tranquila.
As ruas e os comércios da região ficaram lotados.
A Prefeitura de São Paulo argumenta que a reabertura é possível porque a cidade ultrapassou a marca de mais de 70% da população adulta vacinada contra a Covid-19, com pelo menos uma dose.
O médico infectologista Renato Kifuri defende um retorno gradual.
Essa flexibilização deve ser lenta, deve ser gradual e deve ser responsável, evitando aglomerações, usando máscara, especialmente ao ar livre. Tudo isso vai fazer com que nós possamos, eventualmente, em situações onde o aumento de número de casos, mudanças no panorama da pandemia, possamos fazer retroagir ou não nessas medidas. Então é muito importante que essa volta seja consciente de todos nós.
Inicialmente, os carros ficarão proibidos de circular no local entre 8 horas da manhã e meio-dia. Antes da pandemia, a avenida ficava aberta para o lazer das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde, aos domingos e feriados.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Horas e 4 minutos. Muito boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, 19 de julho de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. E para acompanhar o nosso jornal é simples, é só acessar o Panflix ou as plataformas digitais da Jovem Pan e também pelo rádio no AM 620. Eu sou Caterina Schutt e te apresento os destaques do dia. Vem comigo!
Jovem Pan, agora.
Senadores estudam possibilidade de ir ao Paraguai para apurar a compra da Covaxin. Renan Calheiros, Randolfe Rodrigues e demais membros do chamado G7 vão continuar trabalhando durante o recesso parlamentar. Anvisa autoriza testes com terceira dose da vacina da AstraZeneca. O estudo clínico será realizado com os voluntários do estudo inicial, que já receberam as duas aplicações do imunizante. São Paulo planeja início da revacinação anual contra a Covid-19 para 17 de janeiro. A ideia é que o novo ciclo de aplicação comece no mesmo dia que a primeira brasileira foi vacinada. OPEP+ anuncia aumento na oferta de petróleo para frear alta nos combustíveis. A proposta é elevar a produção mundial em 2 milhões de barris por dia a partir de 1º de agosto. E olha só, Estados Unidos culpam China por ataque hacker contra a Microsoft. Washington acusou o Pequim de financiar agressões cibernéticas. E olha só, 4 horas, 5 minutos. Os senadores independentes e de oposição que compõem a CPI da Covid-19 devem trabalhar ao longo do recesso para que a comissão não perca o ritmo. Renan Calheiros, Randolfe Rodrigues e demais membros do chamado G7 avaliam a possibilidade de aproveitar as duas semanas sem sessões de depoimento para ir ao Paraguai. Quem traz mais informações é o repórter Levi Guimarães. Boa tarde, Levi.
Boa tarde, Caterina. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, não é do interesse desses senadores, principalmente os que fazem parte da cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito, como o senador Renan Calheiros, Randolfe Rodrigues, o presidente da CPI, Omar Aziz, que a temperatura nesses próximos 15 dias esfrie. Portanto, eles continuam avaliando aí procedimentos para serem feitos ao longo dessas próximas duas semanas, até que os trabalhos sejam retomados no dia 3. E um desses possíveis procedimentos é essa possibilidade de ir ao Paraguai com o objetivo de aprofundar as investigações sobre a Precisa Medicamentos. A Precisa foi a intermediária das negociações pela vacina Covaxin, a vacina indiana, que tem suspeitas de irregularidades. Foi aquele caso denunciado pelos irmãos Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda. E a Precisa também foi intermediária da compra da Covaxin lá no Paraguai. E também por lá existem suspeitas de irregularidades e de não cumprimento do contrato por parte dessa intermediária, essa empresa que é brasileira, mas que também teria essa atuação no Paraguai. Por isso, a avaliação desses senadores é que seria importante uma viagem para o Paraguai para averiguar melhor esse caso e possivelmente o que seria um método aí de ação da Precisa Medicamentos, mas ainda não foi batido o martelo com relação a essa viagem, porque também existe uma dúvida por parte dos senadores brasileiros, porque alguns acreditam que as suspeitas de irregularidades com relação à Precisa lá no Paraguai não são as mesmas que existem aqui no Brasil, e além disso vai ser uma viagem, caso aconteça, financiada pela verba da CPI, portanto, com dinheiro público. Portanto, há aí uma preocupação também para que não se desperdice esse dinheiro, essa verba da CPI, que é uma verba limitada, já desenhada desde antes de os trabalhos começarem. Portanto, e também tem uma preocupação com relação a um possível desgaste público da imagem da Comissão Parlamentar de Inquérito. O fato é que esses senadores buscam maneiras de manter a CPI nos noticiários e até por isso vão continuar aí nessas próximas duas semanas, vão continuar nas diferentes frentes de investigação, se dedicando principalmente à análise de documentos. No total, são cerca de 2 terabytes de documentos que já foram enviados à Comissão Parlamentar de Inquérito, entre textos, imagens, também vídeos, enfim. É muito material para eles se debruçarem nas próximas duas semanas, mas também avaliando algumas diligências, como a que seria essa viagem ao Paraguai.
Muito bem, Levi, muito obrigada pelas suas informações. Você volta a qualquer momento com novas atualizações aqui na programação da Jovem Pan. 4:09 e olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou hoje um estudo clínico com o objetivo de averiguar a segurança e a eficácia da vacina da AstraZeneca. A pesquisa será realizada com 10 mil participantes que também estavam nos estudos iniciais e já tomaram as duas doses. Se o estudo for bem sucedido, a terceira dose da AstraZeneca será aplicada entre os dias 11 e 13, após 13 meses após a segunda dose. E sobre este assunto, a gente conversa agora com o infectologista Marcelo Otsuka. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Catarina. É um prazer estar com vocês.
Prazer é nosso. Bom, doutor, para a gente começar, então, esse bate-papo, como eu mencionei na abertura, a Anvisa, então, aprovou esse estudo clínico para averiguar a segurança da vacina da AstraZeneca. Minha pergunta é, como que vai ser esse estudo? Qual a importância dele nesse momento?
Bom, acho que o primeiro passo importante que a gente tem que entender é que o coronavírus é um vírus que veio para ficar. Ele é extremamente adaptado ao ser humano, consegue transmitir muito bem e tem as mutações, inclusive, que até favorecem ou modificam o vírus de tal maneira que ela tem uma maior capacidade de transmissão. Então, é um vírus que vai chegar, que chegou e que vai ficar. O que significa que aí vem o segundo ponto. Como que é o comportamento dos nossos anticorpos? A gente tem alguns estudos, alguns detalhes que sugerem que ao longo do tempo a nossa defesa, tanto os anticorpos como a nossa defesa celular, ela vai diminuindo aos poucos para o vírus. Tanto é que nós temos casos de reinfecção. Sabidamente nós temos reinfecção. E essas variantes novas, elas favorecem uma reinfecção. Então, a proposta da vacina, como a gente já conhece de outras vacinas, né, uma terceira dose, seria tentar melhorar a eficácia vacinal. É o que a gente chama de um efeito booster. Ela amplifica a resposta imunológica da primeira e da segunda dose. Nós já temos alguns estudos em relação à Pfizer sobre isso, em relação à AstraZeneca, e quase todos os laboratórios já têm começado a estudar isso, até por conta das variantes. Então, a proposta realmente é melhorar essa resposta e talvez um caminho seja anualmente ou de tempo em tempo a gente ter que repetir o ciclo vacinal para que a gente possa novamente estar protegido.
Muito bem, doutor. Quer dizer, então, na sua opinião, a Covid ela veio mesmo para ser mais um componente no nosso cronograma anual de vacinação, assim como a gripe, né, doutor?
Infelizmente, sim.
Doutor, agora mudando um pouco de assunto, o governo do estado de São Paulo anunciou nessa manhã que vai iniciar uma campanha anual aí de vacinação contra o coronavírus a partir de 17 de janeiro do ano que vem, a data, inclusive, coincide aí com o dia em que o país aplicou a primeira dose em 2021. O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Stein, informou que o estado vai aplicar essa dose adicional para garantir uma maior proteção aí da população. Inclusive, antes da gente seguir com essa entrevista, vamos acompanhar um trechinho do discurso dele hoje cedo.
O estado de São Paulo seguramente vai iniciar essa campanha de uma nova fase de vacinação para a Covid a partir do dia 17 de janeiro do próximo ano. Nós entendemos que essa articulação junto com o próprio Ministério da Saúde e o próprio CONAS, que é exatamente esse conselho de secretários, também terão esse entendimento para que possamos expandir essa nova fase de vacinação, não apenas para São Paulo, mas para todo o país. Nós precisamos fazer com que haja uma proteção da nossa população de uma forma constante.
Muito bem, doutor. Bom, essas foram as palavras, então, do secretário de Saúde, Jean Gorenstein. E agora seguimos, então, com a nossa entrevista com o infectologista Marcelo Otsuka. Doutor, na sua opinião, o governo... qual que é a sua opinião do governo em relação a isso? Quer dizer, seria uma atitude precoce na sua visão?
Eu acredito que não. Nós já temos vários estudos demonstrando exatamente isso, a proposta de tentar melhorar a resposta com uma terceira dose. A própria Pfizer tem feito estudos, a AstraZeneca tem feito estudos com relação a isso, a Coronavac está começando também em relação a isso, porque a gente quer melhorar a resposta imunológica. Além do que, a gente sabe que os títulos de anticorpos, né, a nossa resposta imune ao longo do tempo vai caindo. E se vai caindo, então é interessante sim que a gente faça um novo ciclo de vacinação de tempo em tempo. Será que é o ano que vem? Será que poderia ser depois? Eu acho que nesse primeiro momento, com os dados que a gente tem, é bem interessante que realmente seja o ano que vem já.
Muito bem, doutor. Bom, a gente sabe que a vacina ela é super importante, inclusive ao longo dos anos, né, doutor? Ela chegou a erradicar muitas doenças. Na sua visão, existe essa possibilidade de em algum dia conseguirmos, então, erradicar a Covid-19, doutor?
É um vírus que talvez seja mais fácil a gente conseguir eliminar, tá? Pelos dados de resposta que a gente tem da vacina, talvez tenha essa possibilidade. O grande problema que nós vemos para obter isso é que todas as vacinas, elas não impedem 100% a infecção. Existem outras vacinas que conseguem impedir a infecção, conseguem impedir que você pegue a infecção, que você tenha a doença e que você transmita o vírus. As vacinas contra o coronavírus, todas elas, elas conseguem reduzir a infecção grave, a necessidade de internação, conseguem reduzir a infecção, mas não elimina a infecção. Então, talvez esse objetivo seja difícil da gente obter, de conseguir erradicar o vírus, a não ser que a gente consiga realmente aperfeiçoar as vacinas, consiga melhorá-las a ponto de impedir que a pessoa se infecte e continue tendo o vírus circulando.
Bem, doutor, como o senhor avalia, né, o ritmo de vacinação aqui no nosso país em meio a tantas polêmicas, né, doutor? Quer dizer, o governo, inclusive, tem metas aí de vacinar a população. O senhor acredita que a gente vai conseguir, de fato, vacinar a população dentro dos prazos estabelecidos pelo governo?
O nosso país, ele sempre foi um exemplo de capacidade de vacinação. O nosso Programa Nacional de Imunização sempre foi excelente. Então, a nossa capacidade de vacinar a população é fantástica. O grande problema é que nós não temos a vacina para poder vacinar todo mundo. Se nós tivéssemos a vacina em quantidade, eu tenho certeza que nós já teríamos conseguido vacinar todo mundo. Neste momento, o que a gente percebe é que alguns laboratórios, como a vacina da AstraZeneca, da Fiocruz, o Butantan Coronavac, eles receberam as IFAs, eles vão conseguir produzir maior quantidade, nós estamos recebendo da Janssen, da Pfizer. Então, eu acredito que a gente vai conseguir, sim, cumprir essa meta de vacinar, provavelmente até setembro, toda a população vacinável, digamos assim. Ainda temos estudos andando em relação à vacinação em crianças. Nesse momento, tem algumas vacinas que são autorizadas a partir de 12 anos, em caráter emergencial, mas os estudos estão andando com boa resposta, então talvez a gente consiga vacinar, inclusive, as crianças.
Muito bem, nós conversamos com o médico infectologista Marcelo Otsuka. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e até a próxima.
Eu que agradeço, muito obrigado por poder participar de novo. Até logo.
Até mais. Bom, agora são 4 horas e 18 minutos e olha, em Santa Catarina, uma massa de ar frio fez com que os termômetros de São Joaquim marcassem 2,6 graus negativos às 6 horas da manhã desta segunda-feira. Além de temperaturas baixíssimas, também houve cincelo na cidade. O cincelo ocorre quando o nevoeiro congela ao entrar em contato com superfícies. Essa condição acontece principalmente em situações de frio intenso. As baixas temperaturas permearam por todo o estado de Santa Catarina. Em Bom Jardim da Serra, por exemplo, os termômetros chegaram a 4 graus negativos. Já em Urupema, por volta das 5 horas da manhã, a mínima chegou a 1,45 graus negativos. As informações são do Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia. E olha só, 4 horas e 19 minutos, seguimos com o Jovem Pan Agora e a prova teórica da habilitação de motorista já pode ser realizada. Os detalhes com Michael Mendes.
A partir de agora, as pessoas já podem fazer o agendamento da prova teórica da CNH em 7 postos aqui da capital, incluindo a sede do Detran. Posto poupa tempo mesmo. Desde a época da pandemia, foram mais de 100 mil processos parados. E o Detran resolveu desafogar essa fila a partir de agora. Quem vai falar mais sobre isso é o Raul Vicentini, diretor de habilitação do Detran de São Paulo. Raul, só de agendamento semanal, vocês estão disponibilizando 9.500 vagas para essas pessoas, né?
Sim, nós ficamos um tempo parado. O Detran, como vocês sabem, tem os serviços digitais, mas boa parte das fases do processo de primeira habilitação, ele requer um atendimento presencial. E a prova do ensino teórico é uma delas. O ano passado nós tivemos aquela primeira onda da pandemia, depois, esse ano agora com a segunda onda, e os processos ficaram paralisados durante um tempo, um período. Nós estamos disponibilizando através de uma força-tarefa aqui na capital paulista, os 5 postos do Poupa Tempo, para poder absorver toda essa demanda que estava represada o ano passado e neste ano, e também a sede aqui do Detran, juntamente com uma parceria no CDHU. Portanto, são vários locais de prova, onde o cidadão tem o conforto de ir até o site, poder escolher o local. Os postos do Poupa Tempo já tem uma certa capilaridade regional para que cada cidadão possa escolher também um local perto da sua residência. Portanto, é facilitar a vida do cidadão, fazer com que o processo possa andar agora, né, Maicon? E fazer com que também as pessoas possam concluir um processo tão importante que é o processo de primeira habilitação.
Além desse agendamento, as pessoas também têm que ter a ciência de que o Detran está disponibilizando de forma online mais de 70 serviços relacionados à carteira de habilitação.
Sim, hoje nós temos um trabalho muito eficaz no que diz respeito ao processo, principalmente de renovação. Hoje o cidadão ele consegue ir até, não precisa ir até o posto do Detran ou do Poupa Tempo. Ele pode fazer tudo pela sua casa, pelo computador, pelo seu smartphone, pelo dispositivo celular. E ele consegue fazer o agendamento com o médico. A partir do momento que ele vai até o médico, ele com o reuso da digital, ele já renova sua CNH sem precisar ir no posto. Ele recebe um token digital, que é justamente um código de validação. Ele baixa a CNH do seu dispositivo celular e ele também pode receber a CNH física pelo correio. Então é mais uma facilidade para que as pessoas saiam do balcão, né, de atendimento, e aí outros serviços de atendimento que ficou na esfera da tecnologia, no campo aí das ferramentas digitais, como licenciamento. Só o licenciamento, nós tiramos praticamente um contingente de 13% dos atendimentos presenciais. E nós temos agora transferência de veículos, primeiro registro de veículos, e tantos outros serviços que o cidadão pode fazer na sua casa.
Tá bom, muito obrigado, Raul. Lembrando que a pessoa que vai fazer a prova tem que levar caneta azul, caneta preta e, claro, todas as informações é só baixar o aplicativo ou entrar no site do Poupa Tempo ou até mesmo no site do Detran.
Obrigada, Maicon Mendes, pelas suas informações. E o Jovem Pan agora fica por aqui. Acompanhe a seguir Mulheres Positivas. Até mais. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100, 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Mulheres positivas.
Olá, mulheres positivas. Hoje terei o privilégio de receber quatro mulheres que admiro demais. Ana Paula Castelo Branco, que é diretora de comunicação e branding da Tim Brasil. Carlinha Gagliardi, que é VP de canais e engajamento da BTC Ravaz. Andréa Siqueira, que é VP de criação da BTC Ravaz. E Daniela Cachiche, CMO Latam e Senior Vice President de Marketing da PepsiCo Brasil Alimentos. Sejam muito bem-vindas, meninas.
Obrigada. Muito obrigada pelo convite.
Prazer é todo meu. E já que temos duas aqui maravilhosas que não estão aqui conosco, vou começar com a Dani Cachiche. E eu quero falar sobre o papel das marcas na promoção do empoderamento feminino e também no papel da sociedade mais igualitária. Eu sei que você é uma super defensora, Dani. A gente acompanha seu trabalho há muito tempo. Já tive o privilégio de te receber no podcast do Mulheres Positivas. E quero que você conte aqui um pouco sobre o seu trabalho para quem não te conhece ainda.
Legal, muito obrigada. Para mim, assim, um super prazer estar aqui com mulheres tão incríveis também, que eu admiro. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? No papel de CMO, a gente pode levar uma mensagem que ela reforça o estereótipo negativo ou, na verdade, a gente usa o privilégio que as marcas têm de chegar na casa de milhões de brasileiras e brasileiros para promover uma transformação e uma reflexão sobre o papel da mulher. Né? Durante muito tempo, a propaganda retratou a mulher num lugar que era o lugar da mulher menos empoderada, da mulher mais submissa. E a gente sabe, existem estudos que mostram que 70% das mulheres não se veem representadas na propaganda brasileira. Então, o nosso papel é muito importante. Eu acho que é super importante também a parceria que a gente tem com agências, e aqui eu posso falar de uma parceria que a gente tem com a BTC, com a Andréia. Andréia é a nossa principal criadora de campanhas para Equilibre, e que é uma marca que hoje faz esse trabalho de justamente provocar uma discussão de qual é o papel da mulher na sociedade. Então é muito legal quando do lado do cliente a gente tem um grupo muito formado por mulheres, do lado da agência a gente tem mulheres trabalhando, porque a gente consegue realmente levar as provocações. E eu acho que, na verdade, colocar a mulher no lugar que ela tem que estar. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade gigante. Acho que cada vez mais marcas fazendo isso, a gente prova que é preciso continuar essa jornada. E cada vez mais a gente fica como marca relevante, cria lealdade, cria empatia, cria uma série de relações emocionais e funcionais com as pessoas através da história que essas marcas têm para contar. Então, eu tenho muito, muito orgulho desse trabalho que a gente vem fazendo principalmente com a cabeça criativa da Andrea, para a gente levar essa mensagem de equilíbrio para as mulheres.
Eu quero falar sobre cerveja, mas antes disso, quero passar a palavra para a Déia, que é a nossa criativa aqui. Conta um pouco.
Obrigada, Dani. Na verdade, eu admiro muito o trabalho da Dani de puxar criatividade com propósito, porque faz muito. Tem uma ressonância com o tipo de trabalho que eu gosto de fazer também. Eu acredito muito nisso. E eu acho que essa parceria entre cliente e agência é fundamental, né? A gente precisa ter a coragem do outro lado para poder a gente conseguir fazer coisas diferenciadas. E a gente só consegue fazer realmente uma comunicação com propósito se a gente tem essa parceria do outro lado também. E eu acredito muito que é a única maneira que a gente tem hoje em dia de conectar com a nossa audiência, de conseguir construir alguma mudança para o futuro. Eu acho que a mudança está nas nossas mãos. É na mudança de hábito do dia a dia, é na mudança de... como sociedade, é impossível hoje a gente pensar em comunicação de marcas sem pensar no contexto que a gente vive, né? Sem pensar na comunidade em volta. Então, eu acredito muito nisso e Equilibre é uma marca que nos proporciona colocar para fora. Eu acho que tudo que a gente acredita, como agência, como pessoas, né? Como profissionais, tanto de criatividade quanto de marketing, que juntos a gente consegue fazer a diferença. Eu acho, para essa marca.
Maravilhosa. E sobre cerveja, né? Eu passei minha infância inteira vendo essas propagandas de cerveja com essas mulheres, enfim, peitudas, enfim, de biquíni. E eu acho que você, de alguma maneira, rompeu esse ciclo, né, Dani? Queria que você contasse um pouco sobre o trabalho que você fez, que de fato foi fantástico.
Pois é, eu saí, na época eu trabalhava com Dove, eu saí de Dove e fui para Heineken, e eu cheguei no mercado de cerveja, vindo de uma campanha que falava de, a campanha pela real beleza de mulheres, autoestima, e de repente eu caí no mercado de cerveja onde a mulher era realmente retratada como um pedaço de carne, e as pessoas, existe uma crença e uma dinâmica nesse mercado que se as mulheres estivessem sambando quase nuas de biquíni na praia, então é assim que a gente vai vender mais cerveja. E naquele momento, dois dados assim, me deixaram bastante, assim, me fizeram repensar muito. Primeiro que eu nunca acreditei nesse modelo, eu tenho uma filha e eu não queria ser esta menina que cresce vendo as mulheres sendo retratadas dessa maneira e a mãe dela sendo uma das pessoas que perpetuava isso. Então eu falei, não, eu não acredito nesse modelo, a gente vai mudar a forma de fazer. E depois eu tive acesso à informação que de 30% a 40% das pessoas que consumiam cerveja no Brasil eram mulheres. E eu ficava muito pensando nessa lógica da audiência, que é como, por que a gente objetifica a audiência que nos consome? Como existia uma dinâmica já muito bem estabelecida que esse era o modelo? Então, ao questionar esse modelo e ao usar UEFA Champions League, festivais de música, parceria com James Bond, outras plataformas, a gente percebeu que dava muito resultado. E aí eu aprendi algo que é, nunca subestime a sua audiência. A audiência está muito mais preparada e as pessoas achavam que se a gente fosse para um modelo diferente, a gente jamais ia conseguir construir a Heineken no Brasil. E pelo contrário, né, consegui provar que era possível construir uma marca de cerveja sem objetificar a mulher. E acho que mais do que isso é não só o impacto que a gente provocou nas novas gerações que não iam mais precisar desse tipo de comunicação, mas também as marcas pedindo desculpas pelo que elas fizeram no passado. Eu acho que quando você consegue esse tipo de reação no mercado, é quando realmente consegue mudar a estrutura das coisas acontecendo na forma como foram construídas. Então, eu tenho muito orgulho dessa trajetória que eu tive na minha carreira, dessa experiência, dessa construção da marca. Acho que eu fui uma das, não sei se eu fui a primeira, mas primeira CMO de uma cervejaria sendo mulher. E aí a gente vê a diferença que é quando você tem mulheres em cargos de alta liderança e o quanto o olhar da mulher, que é diferente daquele ambiente que era majoritariamente homem, traz reflexões que se talvez eu não estivesse lá, nem seriam pauta. Então eu faço até um paralelo com por que é importante ter mulher em cargos de liderança? Porque a gente vai levar uma perspectiva que talvez tivesse um viés enorme, inconsciente, e que ninguém estaria falando sobre aquilo, né? Então, isso eu vivi, minha experiência própria, e tenho muito orgulho disso.
Maravilhosa. Eu vou passar para a Carlinha, para a gente falar sobre o machismo aí que existe nesse universo, nesse mercado que a gente trabalha. Mas antes disso, eu queria passar a palavra para a Ana, porque ela também tem duas filhas. Eu quero saber se você quer comentar alguma coisa sobre o que a Dani Cachiche falou.
Bom, primeiro, oi, gente. Obrigada, Fabi, pelo convite.
Obrigada a você. É,
eu admiro o trabalho da Dani também há anos. Eu tenho duas filhas adolescentes, a Júlia, que tem 19, e a Antônia, que tem 16. É, e acho que foi o que a Dani falou, né? A gente, na verdade, não quer perpetuar, né, essa imagem da mulher como objeto, né? Então, eu admiro demais essas campanhas, como a campanha de Dove, enfim, que a Dani falou que veio de Dove, depois Heineken, todo o trabalho que ela fez. Eu acho que é a gente, nós mulheres, realmente fazendo a diferença, né? No mundo, né? Que a gente vai deixar para as nossas filhas. E eu vejo, na verdade, a admiração que essas meninas têm por nós, né, Dani? Você também deve sentir isso. Carlinha tem filhos, enfim, a Deia eu não sei, mas é, eu acho isso muito interessante, sabe? Como elas observam a gente e como elas admiram esse trabalho que a gente faz.
Carlinha, e você com a sua grande estatura, hoje é a primeira mulher a ocupar o board da Havask. Eu queria que você contasse um pouco sobre como foi essa construção e também te parabenizar pelo feito.
Pô, Fabi, obrigada pelo convite. Amei estar aqui com as minhas amigas em primeiro lugar, né? Mulheres que, além de eu admirar, são minhas amigas e trocam comigo aqui no dia a dia. Então, essa chance da gente poder fazer essa diferença do lado da agência e do lado dos anunciantes, né? Então, muito obrigada. É, bom, eu acho, primeiro de tudo, a gente está num papel de liderança num mercado tão, eu não diria machista, mas eu diria construído por líderes homens, né? Então a gente vê, quando você pensa em publicitários famosos, sempre vem um nome de um homem, né? Então, a maioria deles, né? Então é um mercado construído ou liderado por homens. Então a gente poder ter essa chance de agora nós estarmos podendo mostrar a nossa hora de falar, né? Qual é a nossa opinião? Por que que a gente foi tão reprimida tanto tempo, mas que agora a gente pode falar e mudar tantas coisas? E por isso que a gente está vendo tantas coisas maravilhosas sendo de fato mudadas, né? E feitas diferentes. Então, além de eu poder representar tantas mulheres que trabalham na agência e eu estar ali no papel de board, claro, mas ser a mulher que vai representar todas, que me dá muito orgulho, uma coisa que eu gosto muito de falar é, não é pelo fato de eu ser mulher que eu estou ali, né? É pelo fato de um trabalho bem construído. Então, o trabalho levou todas nós aonde nós estamos, né? Não o fato da gente ser mulher. Então, poderia ser qualquer um, homem, mulher, qualquer gênero, a estar nessa posição, desde que fosse capaz. Então, a primeira coisa que eu quero deixar aqui como um tip, aí, um advice para todo mundo é: sejam capazes de fazer e tenham vontade de fazer e para chegar lá com trabalho. Não dependendo de ser homem ou ser mulher ou ser qualquer coisa, né? Então, o trabalho faz a gente chegar lá. É, na agência, estar no papel de board, além de ser publicitário, ter o lado emocional da coisa e criativo, traz pra gente também o lado do financeiro, né? O lado do dinheiro, que também é um outro mercado muito liderado por homens. Então, acho que eu junto com a Deia aqui muito, a gente consegue juntar a parte financeira, a parte criativa e conseguir fazer também de uma forma diferente, um pouco mais emocional, né?
Bom, já que a gente está falando de prêmios aqui, temos três mulheres que ganharam prêmios. Tenho certeza que a Dani Caxias também ganhou algum, que ela já vai me contar. E você, né, ganhou, foi premiada, né, no prêmio Caboré. E como é que é o dado mesmo? Há 20 anos, não, há 40 anos, só cinco mulheres. Em 40 anos, só cinco mulheres ganharam esse prêmio. Eu queria que você contasse essa experiência e que mensagem você daria para as outras mulheres que querem ganhar, mas que não conseguiram ainda.
Na verdade, o Prêmio Caboré, ele é um prêmio bem conceituado no mercado de propaganda, que ele premia justamente os líderes de cada área. E em 40 anos, poucas mulheres foram líderes criativas reconhecidas pelo Prêmio Caboré. Justamente porque a gente tem, assim, os números mostram, são uns 30% só de mulheres conseguem chegar à liderança das agências no Brasil. Né? Esses dias, nos jornais, na Folha de São Paulo, 14% é o número de mulheres que frequentam os conselhos de empresa. Então, é um pouco como as meninas, minhas amigas aqui também já falaram, né? A Dani, a Carlinha. Cada vez a gente tem ainda poucas mulheres ocupando cargos de liderança. E isso não faz nenhum sentido, porque a gente tem mais de 60%, né, da população. A gente tem um poder de compra muito grande. A mulher é um poder de compra e um poder decisor dentro da casa, dentro da família. Então, não existe você conseguir ter marcas e serviços que consigam falar com uma audiência tão grande, que é a audiência feminina, sem você conseguir ter a visão do que uma mulher realmente se encantaria para ouvir. Então, o fato de você ter uma mulher líder significa você trazer para a mesa perspectivas e pontos de vista que você não teria se você não tivesse uma mulher líder entre esse board, né? Nessa posição de liderança. Nas agências, até no papel de criativa, assim, durante muito tempo, não que o mercado fosse realmente machista, mas essa história de trabalhar demais, de trabalhar muitas horas, expulsava, de certa forma, as mulheres do mercado. Eu tenho duas filhas, Ana perguntou, não sabia. Eu tenho um filho e uma filha, um filho de 14 já e uma filha de 9. E, assim, sempre foi muito difícil, né? Esse equilíbrio é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, é uma paixão muito grande você trabalhar, você conseguir fazer o que você acredita, você conseguir falar com uma audiência grande o que você, né, as mensagens que você quer dizer, quer passar. Por isso que, assim, toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer campanhas que tem propósito, tem um pouquinho de mim ali dentro também, né? Tem um lado emocional envolvido e faz com que eu me sinta feliz de ver que eles admiram a mãe deles, né? E admiram, me reconhecem como profissional e querem seguir esse exemplo de profissionais, né? Eu acho que a gente precisa de bons exemplos no mundo, na verdade.
Ana, e você foi premiada, você ganhou o prêmio Women to Watch, Dani Cachis também. Quero ouvir das duas como foi essa experiência e ao que se deve.
Tá bom. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu fiquei muito honrada de ganhar o Women to Watch, muito feliz. É um prêmio que eu valorizo demais. E eu não sou uma pessoa muito de prêmios, mas eu valorizo muito o Women to Watch pelo seguinte: é um prêmio que considera não um job específico que você fez, mas sim toda a sua carreira, né? Tudo que você já fez na sua carreira e o que ainda vem pela frente, né? Ou seja, as pessoas observarem o trabalho que você ainda tem muito chão pela frente. Então, por isso eu fiquei tão feliz com essa indicação, muito feliz de fazer parte desse grupo mega seleto, enfim, que tem Dani Cachiche, uma woman to watch mais experiente do que eu, depois a Dani vai falar um pouquinho, mas muito feliz, é um grupo onde a gente troca muitas ideias, a gente levanta muito a moral uma das outras, né? A gente tem efetivamente um grupo no WhatsApp onde a gente troca ideias, a gente discute assuntos importantes, então eu fiquei muito honrada. Como eu já falei, eu tenho duas filhas mulheres, né? E eu fiquei muito impressionada quando eu ganhei o prêmio, assim, quanto que significou para elas, né? Elas não conheciam o prêmio, obviamente, mas o orgulho que elas tiveram de mim, né? Enfim, eu coloquei no Instagram, etc. Elas também postaram, elas foram a São Paulo comigo, né? Quando eu fui receber a homenagem. E eu falei delas, na verdade, naquele momento. Minha mãe também foi, meu marido também foi. Então, para elas foi muito importante, sabe? Eu acho que elas estão criando na cabeça delas a imagem de uma mulher poderosa no seguinte sentido, de poder no sentido de que é uma mulher que quer e vai atrás das coisas que quer, sabe? E que corre atrás. E agora, com a pandemia, eu acho que isso está sendo ainda mais importante porque elas estão me vendo trabalhar em casa, né? Antes eu saía, sumia e voltava no final do dia, né? Hoje elas veem o que é o meu dia a dia. Então, assim, tem dias que elas veem que são dias que são difíceis no trabalho, tem dias que são mais fáceis. E elas estão vendo e estão observando isso o tempo inteiro. Então, eu estou achando isso muito interessante também. E, por último, eu acho que, assim, para mim, serviu também como uma inspiração para o meu time. Sabe, eu sou do Rio, né? A maior parte das empresas hoje em dia está em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, mas trabalho no Rio minha vida inteira. Então, meu time como um todo ficou muito orgulhoso. Dentro da Tim, isso também foi um motivo de orgulho muito grande, sabe? Para as amigas das minhas filhas. E para mim, o segredo é trabalho, sabe, gente? Eu acredito no trabalho. É, eu acredito na força do trabalho. Eu acredito que a gente não pode baixar a cabeça. Eu acredito que a gente tem que ter jogo de cintura, sabe? Que as dificuldades vêm, a gente tem que enfrentar e tem que seguir em frente, sabe? São esses os valores que eu passo para as minhas filhas, sabe? E acho que é por isso que eu consegui chegar até aqui, porque eu nunca desisti, sabe? Nunca foi fácil e eu nunca desisti. E nem nunca desistirei.
Maravilhosa, Dani.
Muito bom. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por esse prêmio, porque quando a gente olha a trajetória, né, a gente sempre via homens sendo premiados e homens ganhando, e as mulheres precisam de referências. Então, acho que esse prêmio ele tem um papel duplo. Ele tem o papel de valorizar as mulheres que né, chegaram, mas não chegaram ainda no seu máximo potencial, porque é to watch, né, é para acompanhar essas mulheres, mas também para mostrar para outras mulheres que virão que existem referências de liderança feminina. Isso é muito importante. Durante muito tempo, eu, quando eu olhava para cima, para os cargos de alta liderança, eu só via homens, eu não via mulheres sentadas ali naquelas posições. Era quase como se aquilo não pertencesse àquilo. Então, acho que esse prêmio é um prêmio que eu valorizo demais. Eu ganhei em 2014, faz bastante tempo. E para mim, foi um impacto também muito poderoso assim, na minha carreira. Eu acho que foi antes de eu ganhar esse prêmio e depois de eu ganhar esse prêmio. Óbvio que eu acho que ninguém trabalha para ganhar prêmio, eu acho que a gente trabalha para a gente conseguir realmente realizar um baita trabalho, mas o prêmio, ele não deixa de ser algo que está te dizendo, olha, você está no caminho certo. E eu sempre tomei assim os prêmios. Eu também ganhei o Caboré, não como profissional de criação, como profissional de marketing no Brasil, e foi também um outro prêmio que para mim foi muito bacana, porque eu acho que também é algo que mostra que não eram só homens que estavam ganhando esses prêmios, as mulheres também estavam sendo reconhecidas como profissionais de marketing no Brasil. Então eu acho que são sempre, para mim tem dois impactos, tem um impacto pessoal para quem ganha, mas eu acho que tem um impacto de mensagem para o mercado, de que o lugar das mulheres é exatamente nesse lugar de destaque, que eu acho muito poderoso.
Meninas, vocês querem comentar a importância dos modelos de referência femininos?
Mais do que isso, eu quero falar sobre tudo isso, eu tô ouvindo as meninas falarem... E tá vindo aqui à minha cabeça um monte de sentimentos, mas o maior deles é o quanto a gente já conseguiu mudar, né? E a gente aqui como agência, eu tô também misturando aqui todos os briefings que a gente vem ouvindo e tudo que as marcas querem ser, juntando com as duas maravilhosas que estão aqui, que fazem as coisas poderem acontecer, o que a gente tá falando é pessoas com propósito, ou seja, trabalhando de fato para os seus negócios acontecerem, nunca desistirem, taraná. E marcas querendo também expor o seu propósito. Então, a gente agora não vai mais falar sobre o meu produto. A gente não vai mais falar quais são os benefícios do meu produto, mas o quanto a minha marca, o meu produto está fazendo de bem para o mundo. Né? O quanto a minha marca está mudando ou podendo ajudar algumas causas no mundo. Aí sim a gente começa a engajar de fato e de verdade com as pessoas. Então eu tô ouvindo e tô vendo profissionais com muita vontade de trabalhar, né? E que estão calcadas e ganhando prêmio, etc., mas como consequência, mais calcadas em seus trabalhos. E eu tô vendo toda a vontade do trabalho delas, né? Como agência, a gente vê, ouve como resposta o que as marcas querem ser. E aí não só das duas, mas de todas as marcas que a gente cuida na agência, o que eu tenho escutado é... Eu, globalmente ou localmente, quero fazer alguma coisa em prol do mundo. Eu quero mudar, eu quero mexer. Eu não quero falar que eu custo tantos reais e que eu tenho isso de diferente do que o meu concorrente. Não é mais isso. Né? E eu acho que também o consumidor não consome mais por isso. Eu acho que mudou. Né? Eu acho que a gente passa a consumir, e por isso a gente é menos fiel, talvez, às marcas, porque a gente passa a consumir olhando muito mais o que aquela marca está fazendo para o mundo, o que aquela marca está fazendo para mim, o que ela está mexendo. Por hora é uma marca, por hora é outra marca. Né? Então, você começa a ficar muito mais esperto. Eu acho que tanto os consumidores, quanto a agência, quanto os anunciantes, acho que todo mundo está muito ligado em um movimento ali, um em prol do outro, e todo mundo em prol das pessoas, em primeiro lugar. Né? Histórias reais, pessoas reais. Eu acho que é isso que tá movendo tudo. Eu tô ouvindo e tô conectando aqui, né?
Eu acho que faz sentido o que a Carlinha tá dizendo. A gente tá... existe um movimento aí que poderia ser um movimento contemporâneo hoje das marcas, mas a comunicação, ela não consegue mais acontecer sem estar inserida no contexto. É aquilo que a gente está falando. O fato das marcas quererem falar com propósito e quererem mirar no que é o benefício para o consumidor, isso são oportunidades novas da gente ter um discurso que está mais em linha com a nova geração, né? As gerações, é mais difícil a gente reter talentos, é mais difícil a gente reter a atenção deles, se a gente não tiver propósito de verdade. Então, essa verdade da marca, ela precisa realmente estar conectada com a verdade do consumidor. Não adianta falar sobre o produto, por exemplo, e você não falar o que o consumidor quer ouvir. O consumidor não quer ouvir só informações de produto, porque isso ele busca. Isso, hoje em dia, a informação está tão democratizada e pulverizada que você não precisa, na verdade, de uma marca te contar algo sobre o seu produto. Se você quiser, você vai lá e pesquisa. Agora, você também vai pesquisar se essa marca ela tem diversidade, se ela tem propósitos claros,
se ela faz bem para o entorno, né, onde ela vive, né, todos os valores ligados aos valores da ONU, né, as ODS, se tem a ver com, se a diversidade é fato, se é só falação, né, o storytelling, ele precisa acompanhar o storytelling das marcas. Então, eu acredito que a gente... E tudo isso vem muito dessa geração nova, que nos provoca a fazer com que, sim, a gente precisa ter mais diversidade, a gente precisa ter mais verdade, a gente precisa ter mais do que só a informação, né? Claro. A gente precisa ter uma verdade por trás dessa informação.
Não, e aproveitando essa deixa de diversidade, né? Eu vejo, Ana, que a TIM está se movimentando com frentes importantes em prol da causa do gênero, em prol do LGBT+, vocês são patrocinadores da Parada Gay. A Dani Caxias também já foi patrocinadora, também acredito que é. Vocês querem me contar um pouco desse movimento de vocês?
Esse é um movimento que me dá muito orgulho, porque eu tô na TIM há quatro anos. E quando eu olho pra TIM de quatro anos atrás e pra TIM de hoje, como a gente evoluiu, sabe, na questão de diversidade e inclusão. Como a empresa evoluiu rápido, né? Então, falando especificamente da parada LGBTQI, a gente patrocina, já é o segundo ano que a gente patrocina a parada. Agora a gente vai trazer um show no final, que vai ser um show com a Pabllo Vittar. E o que eu acho mais bacana, assim, primeiro falando sobre internamente dentro da empresa, que eu acho importante, né? A Carlinha estava comentando como a gente evoluiu, como a gente caminhou. Dentro da TIM, eu vejo que esses assuntos hoje em dia lá dentro são muito mais fluidos, são muito mais fáceis, né? Da gente falar sobre como patrocinar uma parada LGBTQ. Como é que a gente faz para poder crescer esse assunto? Vamos falar de mulheres na liderança. Então, toda essa parte de inclusão está crescendo muito. Falando sobre marcas e sobre propósito, a Deia estava falando um pouco sobre isso, né? Essas novas gerações que vêm aí, não tem espaço mais para marca sem propósito. Eu de verdade acredito nisso. Eu dou aula na SPM, dou aula de branding na SPM aqui do Rio, e outro dia eu fiz um trabalho, enfim, eles fizeram um trabalho sobre branding, e todos os grupos, eram seis grupos, trouxeram marcas que tinham propósito. Eu achei isso muito interessante. Então, assim, não existe mais espaço para uma marca que não tem propósito. Então, assim, dentro da TIM, a gente está muito preocupado com a questão da diversidade e da inclusão, tá? A gente fez, ano passado, um teclado consciente, que a gente chama. O que era isso? Na verdade, um teclado virtual que você instalava ali. Quando você vai, por exemplo, teclar no WhatsApp, se você colocasse alguma palavra que tinha algum cunho preconceituoso, ele te dava um alerta e te sugeria uma nova palavra. E muitas vezes a gente usa palavras que a gente não sabe, na verdade, se são palavras preconceituosas, ou em relação a negros, ou em relação a mulheres, ou em relação a LGBTQ, né? Então, esse teclado é maravilhoso e agora a gente está adaptando ele para termos de preconceito em relação a LGBTQ e depois vamos evoluir esse teclado também para termos preconceituosos em relação às mulheres. Então, isso é um projeto que a gente tem dentro do coração e que a gente ama muito. Além disso, dentro da TIM, o que a gente fez? A gente criou um grupo de diversidade, né? Ou seja, tem uma pessoa que cuida somente desse assunto de diversidade e inclusão lá dentro. A gente agora conseguiu estabelecer uma meta dos estagiários, de 50% dos estagiários serem negros dentro da TIM. E a gente tem hoje, nessa nova leva de estagiários que entrou, 64% deles se declaram negros ou pardos. Então, assim, olha a evolução desse assunto dentro da empresa. Então, assim, eu acho que é um assunto que está aí, chegou para ficar. Eu acho que eu, como profissional de marketing, me sinto tão feliz, sabe, de poder contribuir para essas causas. Me faz acordar mais feliz para trabalhar, sabe? Saber que eu vou trabalhar para uma causa que é importante para as pessoas, importante para a sociedade. Saber que eu vou conseguir fazer com que uma pessoa que antes não teria oportunidade, porque nasceu negra, Talvez com uma classe social mais baixa, ajudar essa pessoa a poder chegar num cargo de liderança, ajudar, de repente, uma mulher negra que nasceu numa classe mais baixa a chegar num cargo de liderança numa empresa, isso já fez valer a vida. Então, assim, para mim, é uma mistura de sentimentos, sabe? Emoção por a empresa estar se posicionando, emoção por mim como profissional poder ajudar para essa causa tão importante. E, ao mesmo tempo, a gente está se conectando melhor com os consumidores. Os consumidores hoje procuram isso. Né? E a gente tem, como se diz no inglês, que walk the talk. Né? E a gente está literalmente fazendo isso na TIM.
Maravilhosa. Dani Caxias, assim que a Dani acabar, eu vou só querer um livro, um filme e uma mulher que vocês admiram. Por favor, não pode ser a mãe. E depois a gente vai ter que finalizar, porque acabou o nosso tempo. Dani Caxias, por favor.
Tá
Ah, eu vou falar rapidinho. Não, a gente... Essa é um tema para a gente muito importante. Faz mais de 5 anos que nós patrocinamos a parada e temos Doritos Rainbow no Brasil todos os anos. É, o ano passado, a gente fez uma doação de R$1 milhão para 10 ONGs espalhadas pelo Brasil inteiro, que oferecem suporte e, na verdade, até ajudam a colocar no mercado de trabalho, principalmente pessoas trans. É, o Brasil é um país muito polarizado, a gente tem a maior parada, mas a gente é o país que mais mata trans no mundo. Então, e esse ano a gente vem com novamente a doação de R$1 milhão para essas 10 instituições. É, nesse domingo a gente vai fazer, domingo, segunda-feira, a gente vai ter um lançamento bastante importante de Doritos Rainbow no Brasil todo. Então, acho que para nós é muito orgulho, porque não é algo que a gente começou a falar agora, é algo que a gente fala desde 2017, tem uma consistência muito grande, a gente sabe do impacto que é. E eu acho que, no fim do dia, as marcas precisam falar sobre temas que são relevantes para a sociedade. É, quanto mais a gente tiver uma escutativa sobre o que é relevante para a sociedade, a gente vai ser relevante para as pessoas, né? Então, eu acho que com o equilíbrio, falando das mulheres, com o Rainbow, falando da questão da comunidade LGBTQIA+, eu acho que a gente para de falar com núcleos e a gente normatiza as coisas, sabe? É muito importante. A gente está num país que 56% são negros, a gente chama de minoria. Mais de 50% são mulheres, a gente chama de diversidade. A gente precisa parar de fazer essas coisas e a gente precisa começar a retratar essas pessoas, que são as pessoas que têm, na verdade, potencial de consumo e que por muitos anos foram ou invisibilizados ou colocados numa situação que não é a situação, retratados numa situação que não faz sentido. Então, para a gente tem muito orgulho de fazer esse trabalho. Eu acho que ele é um trabalho que ele não é para fora, ele é para dentro também. Isso faz com que pessoas se sintam muito bem vindas a trabalhar na PepsiCo, que se sintam que elas podem ser quem elas quiserem.
Maravilhosa. Ana...
Vamos lá, livro. Um dos meus dois livros é o mesmo livro que a Dani falou, o livro da Michelle Obama. Eu sou fã da Michelle e realmente achei o livro dela maravilhoso. Achei o livro do Obama também maravilhoso. Eu amo biografia. Um outro livro que eu li que eu gostei muito se chama Grit. É um livro que fala sobre essa coisa da gente desistir, enfim, de você ter força de vontade, que eu gostei muito. Tá? É filme. Eu peguei um filme e uma série, os dois têm a ver com mulheres. O filme é aquele filme que se chama Hidden Numbers, que é um filme de 3 mulheres que vão fazer as contas lá na NASA, aquela coisa.
É legal.
E o segundo, eu vi agora a série The Queen's Gambit, que achei muito legal, que também é uma menina, enfim, brilhante. E de mulher, eu admiro muito a Michelle Obama, já falei aqui, mas só para trazer uma outra, eu acabei de ver um documentário dela que eu achei muito legal, é a Angela Merkel. Enfim, todo o papel que ela teve na questão dos refugiados.
Ela é maravilhosa.
Então, uma mulher que eu admiro bastante a forma como ela lidou com todo o problema lá que a Alemanha enfrentou na questão dos refugiados.
Bom, eu admiro vocês quatro, maravilhosas. Obrigada pelo tempo de vocês. E não se esqueça que a entrevista completa com a Ana Paula, Carlinha, Andréia e Dani Cachis fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Jovem
Pan. O PT petróleo cru de origem venezuelana. Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos...
em casa, pela fase atual que eles
estão... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
APP News da Jovem Pan, o aplicativo que te dá todas as informações na palma da sua mão. Receba tudo em tempo real e escolha os assuntos que mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então entre agora na loja de aplicativos do seu celular e digite APP News. E sabe o melhor? É de graça.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você.